Sejam bem-vindos à Ibira, nossa Igreja Batista Ibirapuera, mais uma vez aí, mais um domingo, bom estarmos juntos. Vamos lá, para você não ficar muito ansioso aí, vamos abaixar a nossa cabeça e pedir a direção de Deus dessa reflexão. Vamos orar? Senhor, nos colocamos diante de Ti, mais uma vez, prontos a ouvir a Tua voz, necessitados da Tua intervenção nas nossas vidas, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar entre nós aqui. Ajude-nos, ó Pai, a entender como vencer esse negócio que pega na nossa vida, que é chamada de ansiedade. Ajude-nos a apresentar tudo a Ti em oração, a sermos gratos por aquilo que o Senhor nos dá. Ajude-nos, Senhor, a ocupar a nossa mente com aquilo que é bom e a colocar isso de maneira prática em nossa vida. Que o Teu Santo Espírito realmente fale conosco neste final de dia. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém? Amém, vamos lá. Esse mês de novembro estamos falando sobre emoções. Começamos na 15 dias atrás falando sobre ansiedade. Semana passada o Paulo nos trouxe uma excelente reflexão, depois eu ouvi pelo YouTube, né? Sobre a ira. Se você não quer ficar ansioso, nem ficar irado porque você perdeu essas duas, acompanhe lá no YouTube ou então nos podcasts que você pode ver a sequência. E a gente deu uma primeira prescrição há 15 dias atrás aí sobre a ansiedade. E nós falamos que a ansiedade é meio que uma chuva de meteoros e se. E se eu ficar grávida? E se de repente vierem gêmeos? E se eu não ficar grávida? E se eu não conseguir mais engravidar? E se aquele bônus que eu estava esperando não chega? E se o meu trabalho não aparece? Sabe, são conjecturas, são preposições e, no final das contas, pré-ocupações daquilo que não aconteceu ainda. A gente acaba ocupando a nossa mente, previamente, com uma coisa que nem sequer aconteceu. Então, a gente viu que a ansiedade, muitas vezes, gera suadouro no corpo, o olho treme, a mente fica instável, a nossa mão fica trêmula, falta o ar, às vezes a pressão sobe ou então a pressão despenca, às vezes a gente até engorda porque come mais do que precisa, aquela caixa de bombom, não sobra um sequer, acaba tudo, porque a gente parece que fica um pouquinho fora do controle. E aí a gente lembrou, na reflexão inicial sobre a ansiedade, que uma boa forma de vencer isso talvez seja se alegrando no Senhor, que era a proposta de lembrar que Deus é soberano sobre a nossa vida, que Deus está sempre no controle, que por mais que entre o presidente A, B, C, ou D, E, F, G, porque parece que essa tal de terceira via vai longe de terceira, é terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Independentemente disso, Deus continua soberano, continua reinando sobre as nossas vidas. E para a gente agora pegar uma prescrição número 2, a primeira já foi, alegre-se no Senhor. Eu quero convidá-los a ler o texto de Filipenses, hoje a partir do versículo 6 aí, até o 9. Se você quiser abrir a sua Bíblia, ligá-la, acessá-la, seja como for, acompanhe-me nesta leitura, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nisso. Nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Muito legal esse texto. Pois bem, ele começa com uma ordem que fala assim: não andem ansiosos, não vivam preocupados, não fiquem ocupando a mente com a coisa que não deve. E aí aqui a gente, na semana, na 15 dias atrás aí, eu falei talvez um pouco mais light, hoje eu vou começar já dando uma paulada. Quando a Bíblia fala, não matarás, o que você entende? Que é você não matar ninguém. Quando a Bíblia fala, não furtarás, o que você entende? É pra você não roubar, não é pra furtar. Quando ela fala para não adorar outros deuses, é não adorar. E quando ela fala não andar ansiosos, o que a gente faz? Faz de conta que não entende. Porque isso a gente não consegue, né? Então a gente fala, não, essa parte aqui risca, deixa quieto, não vou, isso não vou tomar para mim. Isso deixa quieto. Mas sabe de uma coisa? Vamos lá. Não andeis ansiosos, é isso mesmo. É não vivam ansiosos. É uma ordem, é um imperativo, é uma direção que Deus nos dá. Olha, não vivam ansiosos. E aí, vamos lá. É uma ordem. Como que isso vai se desdobrar na nossa conversa aqui? Ansiosos, a palavrinha lá no original, ela tende, nos remete a uma ideia de mente dividida, a uma dupla realidade. Imagina um cabo de guerra. A gente que tem bastante criança na igreja consegue mentalizar isso fácil, né? Um cabo de guerra, um puxando de cada lado, né? Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Talvez a figura de um diabinho e um anjinho na mente rondando ali, para cada um fala de um lado, cada um fala do outro, uma coisa oposta à outra, e a mente fica dividida, não consegue tomar decisão. Essa é a ideia de ansiedade. É uma mente dividida, é uma mente que não consegue parar, acalmar o coração e falar, é para cá que eu vou, é para lá que Deus está me guiando. A ideia de ansiedade vai muito nesse sentido. E aí você pensa, mas espera aí, você não conhece minha vida, Betinho, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe como que está difícil, eu não consigo vencer esse raio de ansiedade. Talvez seja isso que você esteja pensando. Talvez eu realmente não saiba, mas de uma pessoa eu sei o histórico, e essa pessoa chama-se Paulo. Quando ele escreve essa carta aqui, ele está, se a gente pegar lá no versículo 18, fala assim, 4:18, recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente, estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito, fica aí a dica para quem tiver filho ou homem, de repente escolher esse nome, né? Epafrodito, os donativos que vocês me enviaram. Ele estava agradecendo a turma por ter recebido uma oferta. E ele estava de boa. Paulo estava de boa. Tinha acabado de receber uma oferta. Que coisa boa, né? Estava com o bolso cheio. O bônus tinha chegado. Estava assim mesmo. Tudo bem? Puxa vida. Ele estava preso pela segunda vez. Ele que estava acostumado de ir em cidade, visitar tudo quanto é cidade, começar uma nova igreja. Tinha uma vida quase que nômade, né? Conhecia vários lugares. Ele estava preso. E ele estava preso injustamente. Ele não tinha cometido nenhum crime grave. E nessa ele já tinha sido chicoteado mais de 30 vezes. Já tinha apanhado. Já tinha tido um espinho na carne. Já tinha sofrido um naufrágio. Quantos naufrágios você sofreu na sua vida? Quantas vezes você levou chicoteada? E Paulo escreve falando a carta que tem a palavrinha alegria, a carta que mais aparece a palavra alegria é Filipenses. E ele está falando sobre isso. E aí, ele sim, ele pode falar com toda a propriedade. Não andei ansiosos. Tinha muitas chances de pegar numa escrita dessa, falar, já que vocês estão me dando uma oferta, eu vou abrir o meu coração para vocês. Quer saber? Eu não aguento mais essa prisão aqui em Roma. Tá frio danado. O guarda aqui fica me chicoteando, me batendo, judiando de mim. Eu não aguento mais. Podia, sabe? Falo mesmo. Escrevi um textão. Vou desabafar. Vou xingar muito no Twitter. Podia fazer alguma coisa assim. Mas parece que a mente dele não estava tão ansiosa. Não era uma mente dividida. Porque ele sabia em quem ele podia esperar, ele sabia em quem confiar, ele sabia quem era o Senhor da vida dele, quem era o autor e consumador da fé dele. Não andem ansiosos por coisa alguma. Paulo nos dá essa sugestão. E aí, ele fez isso, escreveu isso, porque ele estava muito certo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele estava muito certo de que não virá sobre vós nenhuma tentação que a gente não consiga suportar. Ele estava muito certo de que no mundo a gente tem aflições e dificuldades, mas, olha, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O próprio mestre dele, o nosso Senhor Jesus Cristo, disse isso. Então, por isso que ele podia dizer, não andem ansiosos. Acho que a gente tem um pouco a aprender com Paulo. E aí ele fala, não andem ansiosos. Mas como eu sei que isso não é algo muito simples de se fazer, não é algo muito fácil de acontecer na minha vida e na sua vida, ele fala, pessoal, quer saber? Eu vou dar aí para vocês, eu acho que Paulo era batista, ele deu três passos aí 3 dicas para vencer esse negócio de ansiedade. E o legal, aí ele era também meio pentecostal. Porque, cadê o Samuel? Não tá aqui agora, né? Tá com as crianças, senão ele ia ficar mais animado. Ele deu 2 promessas também. Ao mesmo tempo que ele deu 3 formas de combater esse negócio de ansiedade, ele deu 2 promessas. Olha só que legal o que ele fala. Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Aliás, antes de falar da promessa, olha só como a Bíblia é interessante. Ele fala, não andem ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Parece que é uma antítese, um contraste, né? A gente é pronto a andar ansioso por tudo e não colocar nada em oração diante de Deus. E ele fala para a gente fazer justamente o contrário. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas apresentem tudo a Deus. Parece que ele está brincando com a gente, né? Aí ele começa a falar, apresentem tudo. Então a primeira coisa para combater a ansiedade que ele fala é apresentem tudo a Deus em oração, súplicas e ação de graça. Então a primeira sugestão para combater esse raio de ansiedade que domina nosso coração, que tira nossa noite de sono, deixa o pescoço doendo e dá dor nas costas, ele fala, vai ter uma dor no joelho. Ele fala, vai ajoelhar, vai orar, apresente diante de Deus o seu pedido, apresente diante dele aquilo que inquieta o seu coração. Não porque ele não saiba, não que ele não conheça, muito pelo contrário, ele sabe melhor do que nós, mas ele quer ouvir de nós, ele quer ouvir de mim, ele quer ouvir de você, aquilo que tem tirado a nossa noite de sono. E muitas vezes a gente precisa orar e falar, Senhor Deus, olha, o negócio não está legal. Eu estou inquieto por conta disso, essas coisas, se não acontecerem isso e aquilo outro, eu não sei para onde eu vou, o que eu vou fazer, como eu vou levar a minha vida. Mas tem hora que a palpitação do coração é tanta que a gente fica meio animado e meio eufórico que tem que falar, Senhor Deus, por favor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Tem hora que tem que falar, entendeu a diferença entre oração e súplica? É se desabar diante de Deus. Fala, Deus, eu não sei mais o que fazer. Pelo amor do Senhor, me ajude, coopere. Alinhe o meu coração aí com a tua vontade. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu não aguento mais. Tem hora que é súplica. Tem hora que tem que falar grosso, do bom sentido. E se você ler os Salmos, isso acontece quantas vezes, né? Diversas. Diversas vezes isso acontece. Então é isso que... Eu quase ia falar o salmista. É isso que Paulo nos propõe. E uma coisa muito legal. A ansiedade é pré-ocupar a mente com uma coisa que ainda não aconteceu. E aí ele fala uma outra forma da oração que combate essa ansiedade com ação de graça. Você pode ser grato por aquilo que está por vir. Mas é mais fácil ser grato por aquilo que já aconteceu. Ou, quando a gente tira o olho, a mente, daquilo que ainda está por vir e começa a olhar para trás e visualizar, como diria o antigo hino, quantas bênçãos, quantas são recebidas da antiga mão. Uma dizes de uma vez, você vai ficar surpreso por quanto Deus já fez. É impressionante a gente contar quantas coisas boas Deus já nos deu. Se você está aqui hoje, Deus te deu no mínimo saúde, te deu a roupa, te deu o ar, te deu talvez algum dinheiro, porque imagino que você não veio a pé, então ou você gastou com gasolina, com Uber, com, sei lá, com sola de sapato, às vezes ter vindo a pé, né? Gastou com sola de sapato. Conta quantas coisas boas Deus deu na sua vida. É tirar o foco daquilo que a gente fica martelando, ocupando a nossa mente previamente, sem necessidade, e é um convite a olhar para o passado, para trás e falar, uau, Deus é tão bom. Ele me deu uma família, ele me deu uma casa, me deu às vezes um emprego, me deu um filho, me deu uma filha. Poxa, realmente, Deus, me desculpa. Aí você até para de reclamar e fala, Deus, me desculpa, realmente eu estou abusando do Senhor. O Senhor foi muito bondoso comigo, obrigado. A primeira sugestão que ele nos dá para combater essa ansiedade é a oração. Ora com súplica, ora com ação de graça. E aí ele começa com a primeira promessa. E a paz de Deus, versículo 7, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E aqui a paz de Deus não é algo assim etéreo, mundo das ideias. Não. E antes de entrar exatamente na paz de Deus, vamos fazer um contraste aqui.
Vamos voltar para Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Nós, quando fomos... Quando Deus nos justificou, nos declarou justos perante Ele, nós que éramos inimigos, vivíamos em guerra com Deus, Ele nos justificou e aí por conta dessa justificação que Deus fez conosco, a gente pode ter paz com Ele. Ou seja, a gente tem acesso a Deus, a gente pode ouvi-Lo, pode entender a voz dEle, pode falar com Ele, bater um papo com Ele, porque Ele deu paz para nós com Ele. Mas depois que Ele nos dá a paz com Deus, Ele também nos dá a paz que vem de Deus. A paz que procede, que vem dEle. Por mais que a nossa oração, a nossa súplica não seja atendida, por mais que aquela necessidade que a gente acha que tem e precisa que aconteça não realmente se materialize e concretize, a paz que vem de Deus, quando a gente se propõe a orar e a buscá-Lo, ela invade o nosso coração e a gente fica mais tranquilo. E isso é muito legal observar as palavras que Paulo usa. Lembra? Ele estava preso quando ele escreveu isso. Ou seja, tinha um guarda ou alguns guardas vigiando 24 horas por dia. Ele estava ali sob a vista daqueles guardas que ele não podia ficar distante. E o texto fala o que vai guardar agora a Paulo, aquele que vence a ansiedade, é a paz de Deus. Ele fala, né, no versículo 7 aí, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará. Então a figura do soldado que estava guardando ali na prisão, muito melhor do que um soldado guardando na prisão, é o próprio Deus que guarda a nossa vida, não deixa nada invadi-la, porque Ele mesmo, o próprio Deus, guarda a nossa vida. E essa paz com Deus guarda o coração e a mente de vocês em quem? Em Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo falou assim: deixo-lhe a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. A minha paz vos dou. O próprio Senhor Jesus Cristo nos dá a paz dele. Tinha um antigo folhetim, Como Alcançar a Paz com Deus, do Billy Graham, um azulzinho, talvez. Esse é da antiga, Como Alcançar a Paz com Deus. Esse a gente usava em viagens missionárias, quando a gente tinha cabelo. Vocês ainda têm, eu não mais. O Tico também já não sei tanto. Mas enfim, o Ricardo tem, vai. O Pedro também. Mas a paz do próprio Senhor Jesus Cristo, Ele fala que nos dá a paz, mesmo que a gente ache que precisa alinhar com a vontade dEle e não se alinhe. E aí ele segue, como vencer a ansiedade no versículo 8. Finalmente, irmãos, olha só quantas coisas ele vai falar aqui. Tudo o que for verdadeiro. E aí ele mostra, né, o jeitão pastoral de Paulo, por mais que às vezes a turma esteja andando totalmente desgarrada, ao contrário daquilo que a Bíblia se propõe, ele fala: meus irmãos, finalmente, não que ele esteja acabando aqui, mas é só para dar uma ênfase, né? Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama. Se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Quando a gente fica ansioso, a gente fica procurando tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama e excelente. Eu tendo a imaginar, ter uma leve suspeita que não. Assim, leve suspeita, não sei, talvez você possa discordar de mim, mas me parece que não é bem assim o que a gente fica ocupando a nossa mente. Sabe aquele ditado velho e antigo, que mente vazia é oficina do diabo? Será que esse negócio faz sentido? Parece que faz, não tem com o que ocupar a mente, começa a remoer coisa que não precisa remoer. Fica trazendo na memória, já que não ora. Aí começa a assistir televisão, aí piorou de vez. Começa, liga na televisão, começa a assistir, é só desgraça, é só coisa ruim. Hoje lá em casa estava falando: papai, como é que liga a TV? Não liga. É coisa que a gente não faz lá em casa, a gente não liga. As crianças não assistem, a gente menos ainda. Quando muito, algum filme, alguma coisa assim, mas não liga. Só tem coisa ruim, não tem coisa boa. Então a gente não liga, você pode chamar a gente de radical, mas as crianças são nossas, né? Então a gente resolveu fazer assim. O que você tem posto na sua mente? O que tem ocupado o seu pensamento? O que tem movido as suas atitudes? Lembra, a gente falou uma coisinha há 15 dias atrás aí, que a fé, ela precede as nossas ações e atitudes. O pensamento precede aquilo que a gente vai fazer. Se a gente fica ocupando a nossa mente com coisa que não é muito valiosa e tem grande valor, provavelmente as nossas ações vão refletir aquilo no qual a gente está pensando. O pecado, o erro, a falha, o distanciamento de Deus começa na mente. É aquela velha história, ninguém começa usando uma droga pesada se não começou por um cigarrinho, por uma maconha, passa para aquele, para aquele. É, sabe? É paulatino. Então, se não usou bem a mente, vai dar ruim, como dizem. E é legal esse pensem nessas coisas. A palavra aqui do pensem nessas coisas, ela está ligada a log, lógica. Então, os engenheiros vão lembrar dos gráficos logarítmicos da faculdade, quando a gente tentava fazer uma reta e não saía de jeito nenhum, você ficava doido com o professor de física experimental. Não saía, uma coisa reta. Mas aí o cara te dava aquele gráfico lá com a escala logarítmica. Vocês devem, quem não fez exatas deve ter pesadelo com isso até hoje, né? Mas aquele negócio que saía tudo torto, de repente, plim, virava uma reta. Facilitava a vida. Então, quando a gente quer ter a nossa vida facilitada, faça exatas. Não é nada disso. É, não vai fazer engenharia, que senão você vai estar lascado. Ah, vê aí, ó, os carecas. Tem grande tendência a terem feito engenharia na nossa comunidade. Mas, enfim, quer ter a vida facilitada? Ocupa a mente com coisa boa. Se ocupar com coisa ruim, certamente a ansiedade vai tomar conta e vai dar ruim. E aí o texto segue, para a gente fechar com a última proposta para vencer a ansiedade. Ponham em prática tudo o que vocês... Aí, quatro coisas. Aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Por que que ele fala? Fiquei me encucado, né? Por que que ele fala, ponham em prática tudo o que vocês viram, ouviram, aprenderam de mim, receberam? Por que que ele fala isso? Sabe por quê? É porque a gente é perito em ouvir um monte de coisa que parece que é boa, que faz sentido, que a gente ouve no primeiro momento e fala, a gente precisa orar, eu preciso ocupar a minha mente com coisas boas, com aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é agradável. Mas parece que sai, e aí sai. O negócio não entrou na mente, não cavou fundo no coração. E a Bíblia é cheia dessa história de tornar praticantes. Tiago fala, tornar-vos, pois, praticantes, e não somente ouvintes, enganando-os a si mesmo. A gente é perito em tomar as atitudes de acordo com a nossa boa, perfeita e agradável vontade. A gente, quando se depara com um problema, quando se depara com a ansiedade, a gente vai querer fazer exercício físico, a gente vai querer acordar cedo para fazer uma caminhada, a gente vai querer fazer uma alimentação mais saudável, comer mais alface e tomate, porque é bom, é legal. A gente vai querer até tomar remédio, porque, é com remédio que eu vou vencer esse negócio. Só que a gente esquece que a Bíblia é a Bíblia. E a Bíblia fala o quê? Faz oração, ocupa a mente com coisa boa. Mas a gente não quer saber disso. A gente quer saber de procurar fazer terapia. Olha, agora vamos lá, vou falar uma coisa aqui. Eu não estou culpando ninguém que faça terapia. Se você faz e precisa fazer, continue fazendo. Mas eu queria fazer uma proposta. Tente colocar a Bíblia em prática na sua vida. Tente orar mais. Tente ocupar a sua mente com aquilo que vem do alto. Eu já cansei de ouvir pessoas que faziam terapia, precisavam mesmo no começo. Mas parece que o terapeuta não quer te largar. E aí você continua. E você continua. E o negócio não melhora nunca. Por quê? Talvez não seja o remédio que você está precisando mais. Talvez chegou a hora, que é hora espiritual. Lembra que a gente falou há 15 dias atrás que tem problemas de ansiedade que são necessários o remédio. E tem problemas que são necessários uma adequação espiritual na nossa jornada. E qual é o problema? É que a gente inverte as coisas. A gente quer resolver o espiritual tomando remédio. E quer resolver o remédio com o espiritual, fazendo uma oração forte e acha que resolve. Não resolve, tem hora que tem que tomar remédio. Eu já cansei de ver pessoas que precisavam mesmo tomar remédio, mas chega uma hora e fala, eu vou dar um basta nisso na minha vida, eu vou me achegar a Deus, parei. E tão boas. Também já cansei de ver pessoas que fizeram isso e estão numa draga danada porque tinha que continuar tomando remédio. Eu não sei como é que você está enfrentando isso. Eu não sei o que tem passado na sua vida e no seu coração, mas sabe que eu fico impressionado? A gente começa a conversar com um ou outro. Olha, eu fiz uma pesquisa, minha amostragem não é muito grande, mas com jovens aí de 20 a 25 anos, 75% dos que eu conversei faziam terapia. Eu falei, caramba, eu com 20 anos a minha terapia era jogar bola, alguma coisa assim. Tudo bem, a gente vive tempos diferentes, né? Não é exatamente a mesma época. Mas fiquei impressionado como esse negócio pega na nossa vida. E não é à toa que na pesquisa que a gente citou semana passada, lá da retrasada da Federal de Minas Gerais, junto com o pessoal da Fiocruz e da Unicamp, que 70% das pessoas entre 19 e 29 anos sofreram de ansiedade nesse raio de pandemia que a gente passou ou passa. Por que a Bíblia fala tornai-vos praticantes? Pratiquem aí. É porque a gente é teimoso. A gente esquece que Deus sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Aí, a gente esquece que no mundo a gente vai ter aflição, mas o texto continua, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ei, a proposta nesse final de dia é, dê uma chance. Quem sabe Deus pode mudar o seu coração? Quem sabe Deus pode mudar a sua mente? Quem sabe Deus pode falar contigo de uma maneira especial? Busque-o. Ore. Ocupe a sua mente de coisas boas. E a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar a mente e coração. Mas sabe de uma coisa? Tem algo melhor do que a paz de Deus que guarda a mente e coração. Você pode estar imaginando como? Existe algo melhor do que a paz de Deus? Existe. E é a segunda promessa que a gente vai ler agora, no finalzinho do versículo 8. Melhor do que ter a paz de Deus é ter o Deus da paz estará com vocês. É o finalzinho do versículo 8. Por mais que as circunstâncias pareçam adversas, pareçam complicadas, inexplicáveis, inimagináveis, o Deus da paz. E aí, a única forma de encontrar paz nesse mundo é com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há forma, ninguém que ache que tem paz e não conheça Jesus tem a paz. A única forma de ter paz é com Jesus na vida. E melhor do que ter paz com Jesus é ter a presença do próprio Senhor na nossa vida. E o Deus da paz estará com vocês para sempre. Tem coisa melhor? Tem coisa melhor do que desfrutar da presença do Deus Criador de tudo, que me criou, que sabe como eu funciono melhor do que eu mesmo? E Ele vai estar comigo. Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Ele não quer que você entre nesse lamaçal de ansiedade e não consiga sair, nesse mar de areia movediça. O convite que Ele nos faz nesse final de dia, nesse início de semana é: ei, confia em mim. Eu sou Deus, eu que te criei, eu sei do que você precisa, fui eu que te formei. Faça exercício físico, sim, deve fazer. Coma mais saudável, né? Come lá mais alface, mais tomate, põe uma rúcula, alguma coisa para variar um pouco. Mas por que não? Ora! Ocupa sua mente com coisa boa. Desliga essa porcaria de televisão que esse negócio não presta. Para de perder tempo em ver stories no Instagram. Para de ficar xingando no Twitter. Acho que isso ninguém faz. Mas para de ocupar sua mente com essas coisas e vai ocupar com aquilo que vale a pena. Ei, mas não fica da boca pra fora, não. Coloca isso em prática. Vamos pôr a mão na massa. E a paz de Deus estará comigo e contigo. E o próprio Deus da paz estará conosco. Que Deus nos ajude a vencer esse desafio, porque isso só pode ser vencido com o próprio Senhor Jesus Cristo na minha vida e na sua vida. Talvez você não tenha força, e não tem mesmo, eu também não tenho, eu não consigo, eu não sou apto a vencer isso, mas uma coisa que a gente pode fazer e deve fazer é falar: Senhor, eu reconheço, eu não consigo, mas ó, dá uma mexida aqui no meu coração essa semana, muda a minha vida. Me dá vontade de orar mais, Senhor. Me dá vontade de agradecer mais as coisas boas que o Senhor tem feito. Ocupa o meu pensamento com aquilo que vem do alto, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, de boa fama. Porque eu sei, ó Pai, eu quero começar a ter certeza que a Tua paz vai inundar o meu coração e o Senhor estará perto de mim. Vamos orar? Senhor, assim a gente se coloca diante do Senhor, pedindo, ó Pai, que realmente o Senhor acalme o nosso coração, afaste de nós a ansiedade das coisas, às vezes fúteis ou às vezes grandiosas da nossa vida, apazigue, Senhor, a nossa mente, Ajude-nos a buscar mais a Ti em oração. Ajude-nos, ó Pai, a termos a nossa mente coberta e recoberta das coisas boas que vêm do alto, aquilo que é amável, aquilo que é puro, aquilo que é boa fama. Que isso ocupe o nosso pensamento, Senhor. Ajude-nos a ter isso fixo na nossa mente. Afasta de nós as notícias ruins, as desgraças, as coisas que nos afastam de Ti. Livra-nos desse mal, ó Pai. E de verdade, Senhor, torna-nos praticantes da Sua Palavra, torna-nos realmente efetivos naquilo que o Senhor propôs a nós, não nos deixe sair daqui hoje como talvez mais uma reflexão legalzinha e bonitinha que a gente ouviu. Não, não, Pai, afasta isso da nossa comunidade, afasta isso de mim, ajude-nos a ter a nossa mente alinhada à mente do Senhor. É a nossa oração, o nosso pedido nesses dias. Acalme os corações dos ansiosos aqui, ó Pai. Por favor, acalme o meu também. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.